3h14. Nosso assunto agora é amor próprio. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o Guilherme Pinto, que é escritor, autor do best-seller Seja o Amor da Sua Vida e palestrante do TEDx Parque do Ingá, que é um evento que será realizado nesta sexta-feira, às 19h, no auditório do CREA. Guilherme Pinto, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Bom, você fala sobre amor próprio, né?
Exato.
O que é amor próprio, então, para a gente definir?
Um grande resumo, talvez, do amor próprio seja você se sentir confortável dentro do seu próprio corpo e se sentir merecedor de coisas boas. Acho que um grande resumo, a grosso modo, seria isso.
E você escreve sobre esse assunto?
Sim.
Você é autor de mais de um livro, né? A gente citou aqui um dos livros, né?
É, eu tô indo já pro quarto livro, o terceiro já tá pronto, vamos lançar ano que vem, e praticamente a estrutura toda do meu trabalho é sobre amor próprio. Acho que a conversa maior sobre o trabalho é trazer essa importância do amor próprio e trazer esse olhar pra gente desconstruir essa ideia de sempre trazer expectativa pro outro e trazer um olhar mais pra gente, um olhar mais genuíno.
Bom, você também é criador de conteúdo, youtuber...
Exato.
No material que você produz, você sempre fala desse tema.
Sim, eu acho que a estrutura base é o amor próprio. E aí a gente fala de vários assuntos.
Uhum. Agora, amor próprio, né? A gente desenvolve quando na vida? Na infância?
Então, dependendo do tipo de criação que tu teve, já é algo mais inerente no teu comportamento. Então, tu já te ama de verdade. Mas a gente pode passar por alguns processos que a gente não se ama e não vai identificar. Vai identificar bem lá na frente. Então depende muito de cada questão.
Por que é importante ter amor próprio?
Amor próprio está ligado a muitas coisas, né? Desde o sucesso que tu vai ter na tua vida, as relações saudáveis, não só familiares, mas também afetivas com os teus amigos, relação profissional. Amor próprio está ligado em muitas questões. Então a importância... Tem uma frase que eu acho maravilhosa que o autor fala assim, quando a pessoa gosta mais de si, ela gosta mais do mundo.
Legal. Agora, será que tem mais gente no mundo que tem amor próprio ou mais gente com baixa autoestima, hein?
Não, mais gente com baixa autoestima e mais gente precisando saber dessa importância do amor próprio. E aí a gente pode falar sobre intolerância, a gente pode falar sobre diversas questões que, na verdade, estão muito mais ligadas à própria pessoa que acaba refletindo para o mundo.
Por exemplo, a intolerância, né? O que que a intolerância tem a ver com o amor próprio?
Digamos que, a partir do momento que tu te ama, por exemplo, de que forma, por que que é tão frustrante tu aceitar ou não aceitar, na verdade, o estilo de vida ou a vida da outra pessoa que, na verdade, nem te afeta, né? O que que isso tem a ver? E a gente pode passar horas falando um pouquinho sobre isso.
Quer dizer que os intolerantes têm baixa autoestima?
Não necessariamente, mas eu acredito que muitas questões por parte de autoestima estejam ligadas sim.
Como a gente descobre essa questão do amor próprio e como a gente desenvolve o amor próprio?
Eu acho que tem uma fase que a gente fala sobre o susto, né? De quando a gente percebe, de repente, os nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos de amizade, de trabalho, não são saudáveis, ou a gente precisa olhar e perceber que, de alguma forma, a gente passou uma vida inteira sem se amar de verdade. E é engraçado que, quando a gente fala de amor, a gente sempre vem pro lado mais lúdico, né? De achar que amor é uma coisa muito lúdica, mas que, na verdade, é muito mais prático do que a gente imagina. E sobre o processo, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode, desde você, de repente, fazer um mochilão sozinho, ou fazer uma viagem no fim de semana sozinho, ir no cinema sozinho. E aí eu faço uma pergunta pra você. Quantas pessoas, até mesmo você, já foi ao cinema sozinha e se sentiu confortável com isso? Ou quantas vezes você fez atividades ou fez coisas, foi a momentos de lazer, sem precisar de alguém para fazer isso?
Mas uma pessoa com baixa autoestima não gosta de ficar sozinha?
Na verdade, porque é desconfortável, né? É incômodo. A própria companhia, que é muito mais fácil estar presente na outra pessoa, é que nem aquela história da pessoa boazinha. Sabe aquela pessoa boazinha que ajuda todo mundo e no fim ela volta para casa sem ajudar ela mesma? Será que não é um processo dela empenhar toda essa energia para ajudar os outros e não ter tempo para olhar para ela mesma?
Amor abusivo também tem a ver, então, com a questão do amor próprio.
É que eu acho que isso também entra muito na parte de autoconhecimento, né? Quando eu não sei o meu alto valor, eu acabo permitindo com que essa relação se torne cada vez mais abusiva. Mas o relacionamento abusivo é muito mais abrangente, né? Ainda pessoas que tenham, por exemplo, psicólogos, que a gente sabe de casos, que acabam se envolvendo em relacionamentos abusivos, são por uma série de outras questões. Ou porque, de repente, estão no estado de vulnerabilidade. Enfim, não é só baixa autoestima, é também, mas são outros fatores que acabam contribuindo.
É porque geralmente o parceiro que está nesse que faz parte desse casal e que tem esse comportamento abusivo, ele prejudica a autoestima da pessoa que está com ele, né?
Sem dúvida, até porque dentro de um relacionamento abusivo, a manutenção da culpa é o principal fator para sustentar esse relacionamento abusivo, né?
Uhum. Você vai falar tudo isso, então, amanhã.
Amanhã a gente vai falar sobre amor próprio, vou contar um pouquinho da minha história e do porquê, né, que eu trago essa importância do amor próprio. Venho aí de uma história, que nem tu falou lá, sobre a infância, que eu também tive que, na verdade, descobrir sozinho essa importância do amor próprio. E hoje enxergo como uma missão, pelo menos, pra gente trocar uma ideia sobre isso.
Como que foi esse processo de descoberta?
Então, eu sofri violência doméstica dos 6 aos meus 14 anos. E aí como é que tu cresce te amando, sendo que tudo que tu teve foi a violência, né, como principal referência ali de amor. Então, aos 18 anos, todas as minhas relações, na verdade, representavam tudo que não deveriam ser, né, relacionamentos não saudáveis. E aí quando eu cheguei, que eu comecei a entrar na fase adulta, eu comecei a perceber que eu deveria, então, qual era o problema? Era realmente a má sorte para os relacionamentos? Era algo que estava dentro de mim que eu precisava lidar? Eu comecei a fazer terapia, comecei a entender cada vez mais essa importância de, olha, as coisas precisam mudar aqui dentro, para depois elas começarem a refletir no lado de fora. E aí começou o processo do amor próprio.
Deu certo?
Com certeza, eu me amo hoje, sem dúvidas.
E então quer dizer que você encontrava pessoas no seu caminho, pessoas que tinham a ver com aquele teu passado.
Exatamente, exatamente. E são questões muito inconscientes, né? Que até a gente tornar essas questões conscientes levam tempo e que a gente às vezes precisa de profissionais. Eu fiz tanto terapia tradicional quanto terapia alternativa. Então foram várias ferramentas que essa conversa ela traz muito mais um norte, não para dizer, ei, siga a minha história, mas pegue algumas coisas importantes e leve para a sua vida e veja o que funciona para você.
Uhum. E você consegue, dessa forma, esquecer o passado? Esquecer o passado? Ou isso não é o objetivo?
Eu acho que tem uma frase da Marta Medeiros que resume muito isso. Existem certas dores que a gente continua sentindo, mas a gente colocou ali na caixinha da estante e nós nos tornamos maiores que essas dores. Mas eu acho que esquecer completamente não, a gente sabe lidar com elas. Acho que é um ponto que eu aprendi.
Bom, então conta pra gente como é que vai ser a palestra, porque é para que as pessoas entendam, né? O TEDx ele tem um formato, né?
Sim.
Como é que é esse formato? Você vai falar tudo isso em um tempo limitado, isso?
Exatamente. A gente tem mais ou menos uns 15 minutos para conseguir conversar. É engraçado porque eu começo a palestra dizendo seja bem-vindo, porque eu acho que quando a gente conta uma história, a gente convida o outro a entrar no nosso mundo. E o que eu vou fazer amanhã é justamente isso, é contar a minha história e trazer um presente, né? Que é trazer essa importância do amor próprio para a gente conversar sobre ele, que na verdade pode ser aplicado, vem por meio de uma história, mas pode ser aplicado em várias vidas, em várias narrativas. E a gente sabe hoje que não é uma única história, né? Amor próprio, dependendo de onde, qual a sua classe social, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher trans, tudo isso impacta e tudo isso é construído com narrativas muito diferentes.
Uhum. E ao longo da vida é possível, então, conquistar esse amor próprio.
Sem dúvida. A gente fala que amor próprio começa, mas ele nunca termina, né? Mas a importância de você realmente começar a se amar não tem idade.
Bom, uma das dicas, então, que você até já deu aqui é que as pessoas têm que se experimentar ficar sozinhas para se entender, para ter essa busca pelo autoconhecimento.
Exatamente. Um do norteamento que eu falo é vá ao cinema sozinho, vá a um parque sozinho e vá para se conhecer. Se a gente for parar para pensar, quando a gente vai conhecer alguém, né, é uma pessoa, a gente vai jantar, a gente vai para o cinema para ouvir essa pessoa. E aí a pergunta é, em quanto tempo ou quanto tempo você realmente se conhece de verdade, né? O quanto você está disposto ou disposta a se conhecer? Eu acho que esses momentos onde a gente não tem interferência de outras pessoas, a gente acaba se conhecendo.
Uhum. As pessoas que têm baixa autoestima, elas têm necessidade de ter sempre alguém do lado?
Sem dúvida, porque é um reforço da felicidade, né? Isso também está muito pautado na indústria da cultura. Então eu preciso da outra pessoa para ser feliz, aquele sentimento de completude, né? Que a gente vem, desde quando a gente nasce, já sentindo falta do quentinho, da barriga da mãe, vem com essa necessidade. Então eu só vou ser feliz se eu encontrar alguém. E a propósito, meu trabalho, junto com o amor próprio, é desconstruir um pouco isso. Vamos ficar bem com a gente, para depois a gente, então, não reforçar. Na verdade, não trazer essa expectativa para o outro fazer a gente feliz, né? Para a gente, então, somar essa felicidade com o outro.
Uhum. E o papel das redes sociais nessa questão da autoestima, hein?
Hoje eu tenho o YouTube, né? A gente fala para uma audiência para mais de um milhão de pessoas. Uhum. E eu acho que é uma plataforma muito democrática, porque tu acaba encontrando e chegando a lugares que tu nem imagina, né? A gente tem pessoas do mundo inteiro. Eu acho que conversar sobre isso é muito legal, porque tu não só impacta aquelas pessoas, mas como aquelas pessoas impactam a sua própria audiência. Então você vai levando cada vez mais pra frente a conversa, e isso vai aumentando cada vez mais.
Isso num canal, por exemplo, do YouTube, né? Agora, e nas redes sociais como o Instagram, por exemplo, que as pessoas estão sempre felizes, né? Pra quem tem baixa autoestima, como que é lidar com essa...
Eu acho que um ponto mais importante é a gente, até mesmo a gente, não como criador de conteúdo, parar de produzir felicidade tóxica, né? Você tá compartilhando pra agradar os outros ou porque realmente é genuíno aquele momento. Então, eu acho que fica essa reflexão. E também seguir pessoas que realmente são pessoas de verdade, né? Pessoas que, de alguma forma, você sabe que não estão... Tu entra naquela vida toda bonitinha e tu sabe que, na verdade, a realidade não é bem assim, né? Então, a gente talvez seguir pessoas certas, eu acho que também ajuda bastante nesse processo.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. E aí, uma boa tarde.
Obrigado.
Bom, nós conversamos com o Guilherme Pinto, que é escritor, autor do best-seller Seja o Amor da Sua Vida e palestrante do TEDx Parque Bingá, que é um evento que será realizado amanhã à noite, a partir das 7 horas da noite, no auditório do CREIA. E falamos aqui sobre o amor próprio.